Bom dia para todos, eleições 2020 aqui pela Rádio Natividade FM, pelas mídias digitais, pelas nossas plataformas, pelo natividadefm.com.br e também pelas redes sociais. Nesta quinta-feira nós fechamos a segunda rodada com entrevistas dos prefeitáveis ou com entrevistas, né, com a presença, né, dos prefeitáveis aqui em Natividade. E de acordo com o sorteio realizado no início ainda da campanha, né, o último a ser ouvido é... Por nós aqui, é o candidato Severiano Antônio Rezende, o Severiano Neném, né, cujo número de urna é o número 90 e candidato à reeleição. Prefeito e candidato à reeleição, bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Vamos, parabéns pela sua condução de todo esse trabalho. Nós estamos aqui, mais uma vez, tentando passar para toda a nossa população o que pretendemos, o que fizemos, os trabalhos, e é um momento que a gente tem de poder conversar com você na sua casa. Então, avanço, nossa gratidão e parabéns pela sua iniciativa.
Candidato e prefeito e candidato à reeleição, Severiano, nós tivemos aqui há 30 dias atrás. A percepção que o senhor teve, eu fiz essa pergunta a todos os demais candidatos, qual a percepção que o senhor teve, né, durante essas semanas de campanha eleitoral propriamente dita?
Vanso, nesses dias todos nós estamos caminhando. Eu sempre fiz política de casa em casa, política de porta em porta, olho no olho, e, obviamente, né, agora com o novo normal, como se diz assim, nós estamos usando muito também a questão das lives, que também achamos importante. A sua própria entrevista aqui nos ajuda muito a expor nossos pensamentos. Mas nós sentimos uma ótima recepção, calorosa mesmo. Nós somos interceptados na rua, nas portas as pessoas nos esperam, nos desejam boa sorte, nos abençoam, as pessoas se preocupam com o futuro da atividade, sim. Muitos dizem, prefeito, por favor, continue nesse caminho, a atividade está no caminho certo. Então nós estamos com o senhor, a família, nossa família praticamente toda está com o senhor. A atividade está muito preocupada com o futuro dela, então eu ouço muito isso. E a nossa caminhada foi crescendo, porque quanto mais pessoas você conversa, mais você vai sentindo a adesão das pessoas à família 90, a adesão ao continuar o novo governo, o futuro com o novo governo, porque eu sempre falo por onde vou, Vance, que eu tenho muita preocupação com a descontinuidade. Então, a continuidade, as pessoas entendem o seguinte, o Estado passou por um tempo horrível, com aquela descontinuidade de governadores, o próprio governo federal, e na atividade a gente nem precisa falar o que aconteceu. Então, isso também preocupa o nosso povo. Então, nós estamos sentindo esse tipo de pensamento dessas pessoas, é o que o povo da atividade precisa, continuar. É o que eles dizem, prefeito, nós precisamos continuar o trabalho, porque não voltar a estaca zero. Então, nós vimos no senhor a continuidade. Porque, Vans, eu costumo dizer para onde vou o seguinte, eu tenho minha autoavaliação, a minha autocrítica. Se eu achasse que eu tivesse feito um governo ruim, regular para baixo, eu nem botaria meu nome à disposição mais uma vez. Por acreditar que nós fizemos o que fizemos, retomamos a nossa história, como nós dissemos na última música, então eu estou aí, mais uma vez, à disposição, porque eu creio, tenho absoluta certeza que o caminho é esse, é a continuidade do trabalho, sem interrupção, sem ficar depois as pessoas batendo cabeça para tomar pé da coisa, para depois, ano e meio, se dirigir o futuro da atividade. O futuro é agora, nós temos pressa. É por isso que nós estamos aí dando continuidade e conversando com você e acreditando quando você fala que acredita no nosso trabalho. É muito bom, é muito prazeroso e a nossa campanha só aumentou em todo esse tempo.
Candidato, quais têm sido as principais demandas que o senhor tem encontrado do povo de Natividade? Quais as principais reivindicações? Repito, é a mesma pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos nessa avaliação, nesse inteirinho de 30 dias entre a primeira visita, a presença aqui e o retorno. Muito embora, pelo fato do senhor ser prefeito, já deve ter uma noção, ou pelo menos deveria, né?
Sim. Preocupação do povo em nossas atividades, Branço, hoje eu vejo muito questão de infraestrutura. Essas questões de esgotos, de galerias. Eu digo para as pessoas o seguinte, o fato de nós ter ficado esse tempo todo pagando dívidas, pagando renegociações, revendo o crédito, fez com que a gente pagasse mais de 16 milhões de dívidas Então a gente fica vendo os problemas crônicos que nós sabemos. Quando eu vejo pessoas dizendo, ah, mas tem que ver a situação da Popular Nova, prefeito, tem que ver que a situação lá do Mercado Luiz, nós estamos vendo, meus irmãos, nós já temos até os projetos. Então quero dizer para vocês o seguinte, com esse dinheiro, quantas galerias a gente já tinha sido feitas? Né? Quantos calçamentos, quantas escolas? Mas o prefeito Severiano tinha que restabelecer o crédito, tinha que retomar a história, tinha que botar a atividade em dia, porque uma cidade inadimplente não recebe emenda parlamentar, não recebe os recursos. E nós precisamos de mais recursos. O que passamos nessa pandemia agora? Se não viessem os recursos do governo federal para a saúde, como é que nós teríamos tido a condição de manter abertos os 3 centros de triagem e que hoje disponibilizamos 20 mil testes para as pessoas e nisso fomos fazendo um monitoramento da saúde. Então, tem muitas coisas para fazer. Nós temos escola, sim, para recuperar. É isso que eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Agora, sim. É por isso que eu reforço. É os outros 4 anos que nós precisamos, sim, fazer todas essas obras que nós almejamos. Eu tenho um vice-prefeito hoje que é engenheiro. Ele vai trabalhar muito no meu governo. Porque se Deus quiser, serão muitas obras nessa atividade. E obras essas que vai de encontro à necessidade do povo, não obras, grandes obras. Eu não quero fazer um prédio enorme, cheio de ar-condicionado para botar secretariado, não. Eu quero seu calçamento. Eu quero essa escola, erguer esse telhado da escola, como eu digo, nas creches, para refrescar nossas escolas, revitalizar tudo que é preciso, fazer as nossas pequenas e grandes obras. Obviamente, sonhando com as grandes também, mas nós vamos fazer tudo que é preciso. E essa galeria é um problema sério na atividade, essa questão de esgoto. Okay. Então, nós vamos invadir isso aí nas águas pluviais para nós acabarmos com esse problema, porque toda chuva é um sofrimento para nós também. Então, nós vamos trabalhar em cima disso.
Candidato Severiano, o senhor sempre cita como justificativa, às vezes, desculpa aqui, a falta de eficiência de alguns setores do seu governo ao fato de ter pagado dívida, ter quitado dívidas deixadas ou herdadas por outras administrações. Mas, senhor, te convicto, o senhor não foi o primeiro a enfrentar isso. Outros que lhe antecederam também pagaram dívidas, também quitaram, né, compromissos que não são do prefeito, mas sim do município, e ainda assim fizeram. Qual a diferença?
Sim, fizeram, e nós também fizemos.
A infraestrutura, que é o básico, o te convia que ficou muito aquém.
Sim.
A iluminação pública é sofrível no município de Natividade. O te concordar com isso. A questão de saneamento básico continua ruim no município ainda. Quer dizer, isso é o básico, prefeito. É o dever de casa. Nem isso o governo conseguiu avançar muito.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, amigo. Quando você fala uma galeria lá no balneário, você está falando em milhões de reais.
Desentupir boca de lobo, prefeito.
Não,
daquelas que
falando...
já estão tudo entupidas.
Não, isso eu quero te dizer muito bem claro, e aqui eu até falo isso, porque a nossa equipe de esgoto trabalha até sábado, até dia de domingo. Existe uma demanda enorme com relação a isso. Muitas vezes entupido pelas chuvas, entupido porque nós temos ainda muitas manilhas de barro a se rever. Se você vê, a galeria do Morro do Areão, ela é feita de pedras ainda, pedra sobre pedra. Então, nós temos que rever tudo isso. Agora, nós temos que fazer uma galeria que resolva o problema de todos, para que você faça aquela grande boca de lobo, mas que não só uma boca de lobo grande com canos finos. Nós temos que fazer a galeria com uma boca de lobo com uma galeria enorme para escoar toda aquela água. Porque foram feitos na atividade, Vandos, muitos calçamentos acima da altura do nível das casas. E essas áreas se acumulam sempre. Ali em frente à própria Secretaria de Obras, nós temos isso. As pessoas agora estão botando terra ali para levantar de novo o paralelo que ficou abaixo. E são coisas mal feitas. E que nós estamos agora em busca disso. Agora, nós vamos investir nisso, sim. Não são poucas, são muitas obras nesse sentido. Então, nós queremos dizer que vamos mexer nisso. Agora, nós mexemos em muitas coisas. Nós tivemos que fazer outras coisas na atividade, e foi prioritário. Eu, por exemplo, mexi no Morro da Formiga, uma grana grande, porque o Morro da Formiga tinha um problema crônico de esgoto, que hoje não tem. E lá ninguém havia mexido. Quando eu fui mexer ali, perto do Ronaldo Gás, é um local que ninguém nunca mexeu. Nós fomos ousados e estamos mexendo ali. Mas ali, Vanso, Eu quero até dizer para você, meu irmão, que às vezes não entende o que está acontecendo. Nós não estamos achando queda. Ali nós temos que pegar do ribeirão, achar 2,95 metros de queda para que aquela água siga até o ribeirão. Mas isso requer 488 metros. Isso vai ter que ser feito tudo de forma de manilhamento de metro, que não é barato, mas nós estamos já predispostos a fazer. Já estamos lá, contratamos a máquina grande e já vamos fazendo aquele serviço. Infelizmente, o mau tempo tem atrapalhado, mas nós estamos tentando fazer aquilo ali há um bom tempo. Por quê? Porque é uma obra grande. E, às vezes, a questão da dívida não nos permitiu investir muito nesse sentido, porque são obras grandes. Às vezes, você tem coisas pequenas, porque nós temos que fazer tudo. A prefeitura não tem que escolher esse serviço, ela tem que fazer tudo, porque cada um escolhe a sua prioridade, cada bairro pede por isso, pede por aquilo. Então, nós temos esse compromisso e já sabemos o que fazer.
Prefeito, o senhor citou obras grandes, mas tem coisas simples que não são feitas também, prefeito.
Olha, vamos explicar. Natividade.
É difícil realmente fazer coisas grandiosas. A gente até reconhece que falta recursos, mas tem coisas pequenas que não são feitas, prefeito.
Deixa eu explicar. Uma troca de lâmpadas, vejam bem. Natividade, como eu sou prefeito hoje, eu acredito que o prefeito daqui a 20, 30 anos, ele vai estar sempre trocando lâmpadas. As lâmpadas vão queimar, os esgotos continuarão entupindo, sim, tudo vai ter que ser continuado sendo feito. Muitas das vezes nós temos muito problema de licitação. Antigamente tudo era torto direito. Faltou lâmpada, vai lá e compra uma lâmpada. Hoje tem todo um processo que tramita, que demora, processos de licitatórios, processos de compras, e você cota e faz preço e tudo.
Mas é questão de planejamento, só te convir.
Sim, justamente.
Tem que ter quatro anos para planejar isso, prefeito?
Mas requer tempo, Vados, requer demanda, porque você tem que trabalhar com toda uma prefeitura. Todo prefeito faz pelo que o prefeito Severino está fazendo, está passando, e todos passarão. Porque eu queria muito que as lâmpadas não se queimassem, que os bueiros não se entupissem. Mas, ao mesmo tempo, também nós temos pessoas que trabalham com isso. Talvez seja por isso que também gera esse emprego para ele. Porque os problemas cotidianos, a nossa casa queima a lâmpada. A nossa casa entope os esgotos. Então, são problemas que nós vamos estar sempre de frente deles e sempre lutando por isso.
Então, não tem solução?
Tem solução, sim.
Mas por que você não solucionou, prefeito?
Solucionamos. Quantas lâmpadas nós trocamos? Quantos esgotos nós entupimos? Muitos.
Mas não foi o suficiente.
Sim, Vans, mas a demanda vai continuar sempre. Eu vi uma vez,
toda então, vez problema, que você problema resolvido é utopia, sonho, isso não acontece
não,
então.
Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que os problemas sempre surgirão. Vejam bem, toda vez que abre um loteamento, é mais um calçamento a ser feito.
Sim, claro.
Mais uma água a ser instalada, mais braços de luz, mais poste de ação. Então, a cidade cresce. A cidade cresce. Não acabou o esgoto, acabou. Vai se abrir outras ruas, vai ter novo esgoto e vai ter novo entupimento. Quantas vezes as nossas pessoas que trabalham no esgoto chegam lá, tem absorvente, tem cueca, tem muitas coisas que entupindo aquilo lá. E a prefeitura sempre é presente. Eu até digo para as pessoas, por isso que eu tenho um problema sério que eu falo com a questão de entulho. Quantas vezes esse entulho colocado está lá dentro do bueiro? É por isso que a gente sempre pede, comunica à prefeitura, porque o bueiro entupido muitas vezes por causa disso. Uhum. E a prefeitura que faz a parte dela. Uma vez uma senhora falou assim, mas a prefeitura não limpa a rua. Eu falei, não faça isso, as ruas estão sujas. Eu falei, mas não faça isso, que a prefeitura é a instituição que limpa, a prefeitura não suja, é ela quem limpa. Então, é algo que sempre vai existir, nós estamos sempre lutando com isso. Agora, obviamente, que a gente tem que continuar o trabalho, sempre, porque dizer que futuros prefeitos não terão bueiros entupidos, lâmpadas queimando, matos crescendo na cidade, a isso sim eu acho que é uma verdadeira utopia.
Ok. Prefeito Severiano e candidato à reeleição, há quatro anos atrás, não nesse estúdio, mas aqui nesse mesmo prédio, eu o entrevistei, o senhor disse que, uma vez sendo eleito no seu primeiro mandato, a sua administração seria, contaria com um tripé de três setores, saúde, educação, emprego. Ok? A gente há de convir que os números do IDEB mostraram que houve um avanço na educação. A gente não está aqui para discutir isso, números são números. Entretanto, a questão do emprego continua sendo um problema para a Natividade. O município de Natividade, a prefeitura, continua sendo a grande empregadora do município. Gerou-se pouquíssimos empregos com carteira assinada no município. Eu sei que o senhor já disse que foram abertos microempreendedores individuais, etc. e tal, mas emprego com carteira assinada, empresas, né, vindo para o município, foi muito pouco. Né? Isso aumentou, foi praticamente zero.
Sim.
Para algo que era, no seu primeiro mandato, algo prioritário, ficou realmente a dever.
Vanso, quando assumi a prefeitura, o Brasil tinha 14 milhões de brasileiros desempregados. A economia é um caos. Mas aí começou, no atual governo, chegou a 11 milhões e 900 mil. Agora, com a pandemia, creio eu que já passamos de 15 milhões de desempregados, segundo o que a gente escuta nos jornais. Natividade está dentro do Brasil. Natividade, a prefeitura, ela não pode absorver essa questão de emprego. A prefeitura pode tentar melhorar vidas. É por isso que eu disse na outra vez com você que foram abertas exatamente 884 mil empresas individuais. Isso para gerar emprego. Supermercados grandes vieram para esse município e ele gerou mais de 110 empregos, com carteira assinada. Fronte a ele, foi aberta uma galeria com várias lojas, que também está gerando emprego. Ao lado do rodoviário, mais uma galeria, que também está gerando emprego. Então, a prefeitura, pelo fato dela conduzir com decência e seriedade as finanças, fez com que as folhas de pagamento, sendo pagas literalmente em dia, proporcionou isso. Porque nós sabemos que o mercado cresceu na atividade, sim, e apesar de tudo nós vivemos. E isso gerou emprego, sim. Eu acho que está precisando, sim, que o IBGE faça um novo recenseamento para descobrir os avanços que aconteceu. Que na atividade, quando eu peguei a feitura, nós estávamos com mais desemprego, porque a gente sabe que não tinha esse monte de comércio. Primeiro, esse supermercado gerou 110, só esse supermercado. Então, nós estamos vendo coisas acontecendo. E essas pessoas que fizeram curso também estão trabalhando de forma autônoma, mas estão pagando o seu microempreendedor individual e pagando até o seu próprio INSS. Então, ele passou a ser, ele, o seu próprio empregador. Eu tenho pessoas que aprenderam o curso, que estão abrindo fábrica de linguiça, ou estão mexendo com licores. Nós estamos com a Casa do Artesão hoje, com mais de 70 pessoas expondo seus produtos. Então, as coisas foram geradas, mas nunca esquecendo que nós estamos num país de mais de 15 milhões de brasileiros desempregados. Isso é um problema do país. E nós somos o Brasil, nós somos uma atividade contida dentro do Brasil. Agora, com relação à nossa educação, tudo que nós vivemos, que fizemos, porque nós fizemos altos cursos para os nossos professores. Demos curso ao corpo pedagógico, merenda de qualidade, um material de qualidade, e que fez com que na atividade aparecesse no jornal Globo, num domingo, capa de jornal, sendo o país do salto mais alto de débito desse país. A saúde, eu discuto muito sobre a saúde, Vandes, porque nós sabemos o que nós passamos com essa pandemia. E hoje ela é uma situação sob controle, porque nós fizemos o quê? Nós criamos 3 centros de triagem, nós temos 100 especialidades com 14 profissionais, onde o geriatra, agora você não tem que mais ir Itapiruna, pagar R$350 numa consulta, fora viagem, fora um lanche, está aqui na porta de atividade. Isso tudo é avanço. Então nós fizemos o que a gente pôde e não pôde, apesar de tudo nós pegamos. Porque a nossa saúde, hoje nós temos carro à disposição, nós adquirimos ambulância, transporte de paciente, carros baixos. A nossa saúde faz exame o dobro, porque nós contratualizamos mais um consórcio e nós estamos fazendo muitos exames para as pessoas que necessitam. Eu era vereador, não tinha remédio, era o tempo todo, as pessoas na Câmara para reclamar disso. Isso melhorou 300%. Isso é uma realidade. Então, o que nós nos propomos fazer, nós estamos fazendo, estamos lutando para continuar. É por isso que eu repito, a continuidade é para se aprimorar mais, para se otimizar mais o que nós fizemos e o que nós queremos fazer.
Ok, prefeito. Qual é o nosso tempo ainda, Neto? Nós temos 2 minutos, né? Para a questão da educação. Evidentemente, os números se mostram, mas, contudo, prefeito e candidato à reeleição, a grande reclamação é a falta de valorização do profissional da educação. Aliás, parabéns para todos os profissionais da educação, que sem eles, esses números não seriam possíveis. Né? Isso não é um estalar de dedos. Se não tivesse, na verdade, né, a dedicação dos profissionais de educação, isso não seria alcançado jamais. Mas são profissionais pouco valorizados. A atividade patina na questão, inclusive, do piso nacional do magistério, prefeito.
Sim. Então, quero direcionar agora para todos os nossos professores, para todas as pessoas...
Salário do professor de natividade é um dos mais baixos da região.
Sim. Deixa eu te dizer, Vandos. No meu governo, nós conseguimos pagar 27% de aumento. Com tudo que nós tínhamos vivido, com todas as dívidas, com todas as deficiências financeiras. Mas nós valorizamos, sim. Valorizamos. Se você entrar na rede social hoje, Vandos, eu já amanheci hoje com uma diretora de um colégio e outra professora pedindo, quase que clamando ao povo de natividade para se permanecer o governo atual. Valorizar também o professor, além de dar os 27%, que nós almejamos chegar no piso, e vamos chegar. Porque eu sou um homem que acredito no trabalho e vamos chegar. Porque eu acredito na economicidade para se conseguir resolver tudo isso. Mas esses mesmos professores, vamos, estão recebendo, parte deles, os precatórios. De 21 anos atrás, que
caiu o prefeito, mas não é mérito, só te convico que não é mérito nenhum
não
da administração.
É, mas é despesa?
Ah, mas tudo
é despesa,
bem, mas a justiça determinou, prefeito.
Eu quero dizer para
o senhor não fez de bondade, de bom grado, a justiça determinou, tem que pagar.
E pagamos?
Não é, senhor, desculpa aqui, mas não é mérito
eu
nenhum.
Eu sei, mas você, quando pega uma prefeitura já com tantas dívidas, mais uma dívida, complica. Mas não foi complicador, porque graças a Deus nós já pagamos mais de 2 milhões. E o professor também, às vezes valorizado, antes, é no respeito. Porque o nosso professor, quando fez esses montes de cursos, nós estamos aprimorando a vida dele. Sim. Quando nós demos esse material de qualidade, nós também estamos melhorando a vida do professor. Porque ele hoje trabalha com material de qualidade para melhorar até o trabalho dele, para chegar até a criança. É por isso que nós chegamos nesse DEB. Eu não posso acreditar que um professor insatisfeito chegaria onde é que eles chegaram. Eu não sou o melhor. Eu tento ser o melhor para todos os professores. Mas eles são respeitados, sim, pelo meu governo. Porque eu sou de frequentar a escola, merendo na escola de vez em quando, para saber como está a merenda. E eu olho no olho do professor e converso com ele. Eu nunca me omiti a estar com o professor. Dei o que pude dar de aumento. Você não daria muito mais. Mas okay. Eu tinha uma cidade indo à falência. E eu precisava salvar a cidade. Porque hoje o professor tem o seu salário em dia. Hoje ele tem um calendário, ele sabe o que ele pode fazer, o compromisso que ele pode assumir. Mas nós temos, é por isso que eu te peço, meu irmão, nos dá esses 4 anos, tem muito o que fazer, sempre terá problema para se resolver. Okay. É por isso que estamos aqui.
Prefeito, se o senhor quiser voltar depois falar sobre o servidor no segundo bloco, a gente fica à vontade, tá? Nós vamos para o intervalo e voltamos já com o nosso segundo bloco.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.
É a Ricardo vendendo barato, bom atendimento, melhor condição. É a Ricardo vendendo barato em Natividade, toda a região. Na Ricardo é preço baixo, variedade, promoção. Pagamento bem facinho, com carnê ou no cartão. Tudo em móveis e eletro pra melhor te atender. É a Ricardo vendendo barato, Ricardo Móveis feito pra você.
Casa do Fazendeiro, produtos agropecuários com qualidade e preços baixos. Rações, ferramentas, sementes, medicamentos, vacinas, vestuário completo para aquela cavalgada e tudo mais para o homem do campo. No bairro Morada do Engenho, Natividade. Telefones 3841-1418 e 3841-2037.
O que é que você procura na hora de construir o seu seu telhado. Investir no que existe de melhor em segurança e garantia ou se satisfaz com qualquer serviço? Pense bem, não arrisque o seu investimento. Pense em adquirir um pacote de exclusividades. Empresa Idônea, serviço especializado, projeto em 3D, madeiras de qualidade, os mais variados modelos e marcas de telhas, profissionais treinados, segurados, registrados e equipados de acordo com as normas de segurança de trabalho, garantia e condições de pagamento. Tudo isso você encontra somente na Madecon. Pensou telhado? Pensou Madecon, pioneira em telhados. Em Natividade, 3841-1783.
Viva uma nova experiência de velocidade. Coloque uma fibra ótica da Digital Net na sua casa. É muito mais estabilidade e velocidade. Venha conhecer o plano Ultra Fibra. Com velocidades de 15, 20, 30, 40, 100 e até 200 mega. É isso mesmo, até 200 mega. Uma velocidade incrível que só a Digital Net tem pra você. Ligue agora, 0800-025-8354 e solicite já a sua. Plano Ultra Fibra. É só da Digital Net. Você na velocidade das emoções.
Casa São Geraldo, Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar. Tecidos, confecções, eletroportáteis. Casa São Geraldo, cama, mesa e banho. Pra presentes, Casa São Geraldo. Casa São Geraldo, de Natividade, onde o cliente está em primeiro lugar.
Atenção, você não precisa mais gastar com medicamentos para hipertensão e diabetes. Vá à Pop Farma e retire seu medicamento de graça. Basta levar receita, CPF e documento com foto. Outros medicamentos e fraldas geriátricas com até 90% de desconto. Consulte-nos sobre medicamentos disponíveis no programa. Aproveite a parceria entre Pop Farma e Governo Federal, porque sua saúde não tem preço. Telefones 3841-2445.
Na Quinta da Carne do Fluminense, tem bife de chorizo R$ 34,99 o quilo. Linguiça suína saudade R$ 12,99 o quilo. Frango congelado Seara R$ 6,90 o quilo. Filé mignon bovino R$ 36,99 o quilo. Costelinha suína R$ 17,99 o quilo. Filé de peito de frango Uniaves ou Seara bandeja 1 quilo R$ 9,95. Lagarto bovino R$ 22,99 o quilo. Lombo suíno R$ 17,99 o quilo. Pague com cheque pré para o ano que vem, dia 18 de janeiro, ou com o seu cartão Fluminense em até duas vezes sem juros. Fluminense, sempre pertinho de você.
Com mais de 20 anos no mercado, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios oferece serviços de qualidade com o menor preço da região. Em Pacheco Pneus, além de peças para todos os veículos, você conta com serviços em suspensão, troca de óleo, pneus, baterias, escapamentos, alinhamento, balanceamento e muito mais. Pacheco Pneus, nossa meta é sua satisfação. Avenida Mauro Alves Ribeiro Júnior, bairro Balneário. Telefone 3841-1148.
Todos os dias, a qualquer hora, Café Luan em sua casa agora. Na cidade, todos já sabem. Café Luan é o que satisfaz. Todo mundo diz: quero mais. Café Luan é saboroso e rende mais.
Café Luana, há 65 anos trazendo qualidade de vida para você. Um café com gosto e cheiro de café.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Natividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.
Nós já estamos de volta com o segundo bloco da entrevista com o candidato a prefeito, Severiano Neném, candidato à reeleição no município de Natividade. No bloco anterior, prefeito, nós falávamos a questão do servidor público e acabou, a gente tem que cortar para sair para o segundo bloco. Só te convir que existe ainda a questão da defasagem do salário do servidor continua. Sempre, né, continua aquela briga. Prefeitura de um lado, servidor do outro, sindicato de outro, um puxa para lá, um puxa para cá. Em época de campanha se promete tudo, quando se senta na cadeira parece que a coisa muda, eu não sei que maneira. Existe ainda um déficit salarial do servidor, que o senhor não conseguiu sanar nesses 4 anos de mandatos.
Sim,
é o que nós vamos... Como falar em valorização do servidor?
Isso.
Cargos e salários não conseguiu ser implementado ainda, pelo menos da maneira que é o anseio, né, do servidor público, também é outro pedido, também em 4 anos não foi implementado. Fica à vontade.
Sim. Meu amigo, meu caro servidor, vou repetir sempre que o que nós, quantas coisas nós tivemos que sanar para colocar a cidade nos trilhos. Obviamente que muitas coisas deixaram de ser feitas, porque você se depara com a situação, eu já disse nessa mesma rádio, hoje nós estamos pela live, mas disse na própria rádio do Vans, que a gente, quando chegou lá, nós vimos que a situação era pior um pouco. E nós havíamos que acertar a casa, nós havíamos que acertar a folha de pagamento, por haver um comércio desanimado, desestimulado o professor, desestimulado o pessoal da obra, desestimulado o servidor da Defesa Civil, todo mundo desestimulado. Então era preciso acertar. Isso fez com que a gente, primeira coisa, acertar a folha e botar a casa em dia, a ordem. Obviamente, nós fomos dando todo ano o que a gente pôde dar. A gente conversava olho no olho, conversamos com muitas pessoas. Eu lembro de reuniões da Defesa Civil, na Secretaria de Obras, dizia: olha, é o que eu pude dar, eu não engano ninguém. Agora, eu precisava te pagar em dia. A gente precisava estar com a folha em dia, quitada, para essa mola mestra, que é o nosso comércio, girar. Porque todo mês é lançado milhões de reais nas ruas, para que o pedreiro trabalhe, para que o servente trabalhe, para que você, servidor, pague suas contas, para que o comerciante venda. O tempo voa e a gente estava com muita dívida. Então fez com que a gente ainda não chegou onde a gente precisa, mas nós pretendemos chegar. Porque é isso que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está em casa. Servidor, no próximo governo nosso, nós vamos estar com condições de acertar muitas coisas, porque agora nós já estamos indo para a parte melhor da coisa. A casa está mais arrumada. É por isso que eu digo para as pessoas o seguinte, que o prefeito Severiano não grita aqui grandes promessas, porque ele tem um pé no chão. Ele já sabe o que teve e o que terá. Porque quando se promete grandes obras, aliás, até eu quero dizer para as pessoas que prometem grandes coisas, é porque elas não têm nenhuma prefeitura para estruturar, porque ela já está estruturada. Nós já estruturamos, ela já está hoje no seu caminho. Então as pessoas fazem altos projetos, que vai fazer isso, vai acontecer. Eu vejo pessoas falando que vai economizar não sei quantos milhões de reais. Eu quero ser chato, não. Com todo o pé no chão que eu tenho, nós vamos continuar organizando sempre. A prefeitura sempre, sim. Porque as coisas vão acontecendo. Porque ninguém esperava uma seca, ninguém esperava enchente, ninguém esperava uma pandemia. Quantos recursos deixaram de vir para obras para se tornar recurso para a pandemia? Né? Então nós sabemos disso. Eu sempre falo, cuidado, a prefeitura é uma grande empresa, entre aspas, e tem que ser gerido com responsabilidade. Não adianta chegar e contar todas as histórias do mundo. Okay. Nós temos que trabalhar com a realidade. Então nós vamos em busca dessa recuperação salarial, sim, porque nós pagamos o que a gente pôde e foi pago. Candidato... Que também não adianta falar dar tanto e não pagar. Nós demos e pagamos.
Candidato Severiano, o senhor tem sido, nesses últimos meses, duramente criticado por conta de algumas obras, taxadas por muitos até de obras eleitoreiras.
Ah, sim.
Está trabalhando quase que de noite para fazer calçada, prefeito. Não podia ter sido feito anteriormente isso, não? Praça? Continua sempre aquela vela máxima de deixa tudo para o final, para fazer, para valorizar o tempo da eleição. O senhor também é adepto dessa política?
Não, deixa eu explicar. A coisa é muito simples.
Mas parece que a história se repete, né?
Sim, eu posso explicar.
Pode ser coincidência, não sei.
Vejam bem, eu ouvi do cidadão do querendo. Por que fez essa praça agora? Eu ganhei a praça, 5 praças, em 2017. A descontinuidade do governo federal fez com que essa emenda chegasse na atividade somente em fevereiro de 2020. Mas como nós fizemos a praça no Querendo e o povo está tão feliz, e vou ser sincero, isso gera voto, você imagina se eu estou com as 5 praças prontas. Então, mais do que o povo, às vezes, eu queria estar com as 5 praças prontas, para chegar no Pedro Gomes com a praça linda, para chegar em Orano com a praça linda, para chegar na Ilha com a praça linda e a Liberdade com a praça linda. Então, o atrasar das obras é por isso, muitas vezes. A gente ficou 3 anos pagando dívida, está pagando e está pagando. Eu disse para as pessoas na zona rural, porque eu sou um prefeito muito franco, eu fui fazer agora mais de 60 quilômetros de estradas rurais. Fui lá, eu quero pedir perdão, reunir com os moradores, os produtores do Querendo, falei que eu quero pedir perdão a vocês. Por esses 3 anos, eu não podia consertar as máquinas que eu tinha e não podia alugar uma máquina. Agora, como eu já paguei uma boa parte da dívida, sobrou um dinheiro, que agora nós vamos dar uma recuperação nessas estradas. E na reunião, pessoas diziam, prefeito, que bom que tem, na minha localidade, tem mais de 6 anos que não passa. Eu sou área do governo há 3. Então, Vans, o que a gente fez? Nós consertamos máquinas, alugamos máquinas, e agora o que fizemos? Mas é óbvio que o prefeito queria ter feito isso antes, para ver a satisfação. Aliás, até para, não por questão eleitoral, vamos ser honestos, para ver a pessoa com dignidade, com a estrada boa, para escoar seu leite, escoar sua produção. Agora, só deu para fazer agora? Eu ainda louvo a Deus por ter feito agora, que é melhor do que não fazer. Quando eu ouço pessoas que falam que tem 8 anos, 10 anos, não sei quantos anos que a máquina não passava na minha estrada, eu acho que ainda valeu a pena. Mas eu nunca menti. Eu estava arrumando a casa. E é por isso que a gente está conseguindo fazer algumas coisas. E vamos continuar. Nós vamos continuar. Eu, independente de qualquer resultado de eleição, eu vou continuar. E vou continuar fazendo o que estão fazendo. Porque eu fiz praça. No seu distrito, Vandos, eu fiz um calçadão, tem mais de 2 anos. Em frente à Pedra da Delegacia, eu fiz uma calçada, tem mais de 2 anos. Quando eu fiz a ponte do Querendo, eu fiz calçada, que é povo do lado.
Calçada é prioridade do governo, prefeito? Não tem coisa mais importante. Desculpe aí, não tem coisa, teria coisa mais importante para fazer?
Eu acho que ela é prioridade para quem não tem. Para quem não tem. Para quem tem, não é. Para quem tem sua calçada até azulejada, não é. Mas quando eu lembro daquela senhora que falou comigo no cantinho, prefeito, muito obrigado. Eu agora tenho uma calçada para lavar. A calçada urbaniza. A calçada, ela dá acessibilidade.
Nem a calçada tanto, limpa, bem regulares, prefeito.
Organiza. Então, eu ouvi isso das pessoas. Eu ouvi. E isso eu não estou mentindo, porque eu não sou homem de mentira.
Sim.
E não é obra tão cara. Eu estou dizendo, não é tão cara como outras obras que nós estamos dizendo aqui, como a galeria de 2, 3 milhões. Porque, Ivan, eu não minto para povo. Alguém disse para mim na ilha, prefeito, tem candidato a fazer um abaixo-assinado para fazer uma ponte aqui na ilha. Eu falei, você não precisa abaixo-assinado fazer ponte na ilha, não. Você precisa de emenda parlamentar. Porque a nossa prefeitura não faz uma ponte de 3, 4 milhões. E não preciso de um abaixo-assinado. Ainda brinquei, então vocês fazem um abaixo-assinado que eu vou trazer o mar para cá. Não é assim que se trabalha. A gente se compromete com o que se pode se fazer. Então, uma ponte de 3, 4 milhões, nós temos que correr atrás de emenda, perturbar o silêncio do governo federal e correr atrás disso. E o prefeito Severino não é assim. Eu não conto história, eu não minto. Nós temos que falar a verdade para o povo mesmo, porque muitas vezes eu converso com pessoas de cabelo branco. Então, é assim que nós fizemos. A gente faz, eu estou sempre falando aqui, eu faço obras que vai de encontro à necessidade das pessoas. Eu resolvi o esgoto da família da formiga, porque aquelas pessoas não mereciam viver daquele jeito. Debaixo da terra. Quem vai aplaudir o prefeito? Lá não tem placa. Eu fiz estacionamento do cemitério para aumentar, aquilo lá a pessoa tomando chuva. Eu fiz um muro que estendeu as 2 ruas, né? Fiz a ponte no Querendo, porque tem que ter acessibilidade. Obviamente que eu quero coisas maiores, mas nunca vou esquecer que com tudo que nós fizemos, a gente estava com a cidade em recuperação. Então é isso que aconteceu.
Ok. Prefeito e candidato Severiano Antônio Rezende, recentemente veio à tona, né, um parecer do Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, não foi o próprio TCE em si, foi algo preliminar ainda, mas a gente sabe que quem faz essas vistorias são os técnicos. Né, e esses mesmos técnicos opinaram pela desaprovação das suas contas do ano de 2019. O que aconteceu no governo? Que irregularidade é essa no seu governo?
2017, 2018 teve também algumas irregularidades. Nós só defendemos e as contas foram aprovadas. Não será diferente. O nosso contador da prefeitura já botou a matéria explicativa. O que acontece, Vantes? Suplementação. O Tribunal de Contas, nós suplementamos 1 milhão, 1 milhão e 100, e depois só podia ser suplementado 1 milhão. Como esses 100 mil não foram empenhados, já está feita a explicação. Já está no Tribunal de Contas. Isso é um parecer prévio, meus irmãos. Isso é um parecer prévio, que todos os governos normalmente dão isso. Porque você vai, explica, e tudo deu certo, e dará mais uma vez.
Não é irregularidade, então, não, prefeito?
Não tem. Não tem irregularidade.
Tá, mas o tribunal detectou alguma coisa.
Deixa eu explicar antes. O tribunal já está lá, o documento já está sendo feito. O mesmo tribunal, a política é assim, nessa época as pessoas averiguam tudo. Mas em 2017, 2018, ninguém me perguntou por isso. E aconteceu a mesma coisa. Então, fiquem tranquilos com relação a
isso. Isso é corriqueiro, então?
Isso. Aconteceu em vários governos e eu já fui vereador e sei disso. Por isso que muitas vezes as contas são aprovadas com ressalva. Uma coisa ínfima, irrisória, que já está, eu tenho certeza absoluta que tudo dará certo como deu. Mas eu quero também aproveitar com esse papel do TCE, meu irmão de casa, te dizer o seguinte. Em 2016, na atividade, tinha um déficit de R$ 9.249.794,83. 9 milhões. Assumimos o governo em 2017, esse déficit caiu para R$ 6.041.000. Já foram 3 milhões que nós diminuímos o déficit. Com a graça de Deus, em 2018, nós já superamos, fomos para R$ 625.430,77. E 2019, R$ 1.032.044,27. E eu quero ler para você em alto bom tom, para vocês entenderem o seguinte. Por fim, TCE, tá, meus irmãos? Por fim, conclui-se, conforme constatado anteriormente, que o município de Natividade alcançou o equilíbrio financeiro necessário ao atendimento do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 101/00. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Nós estamos com as nossas contas, questão de parecer prévio, mas tenho absoluta certeza que as nossas contas serão aprovadas, como sempre foram.
Perfeito. Candidato Severiano, eu estava até revendo, né, algumas entrevistas do senhor há tempos atrás, inclusive enquanto candidato, há 4 anos atrás. Num determinado momento, o senhor criticou a terceirização de serviços aqui em Natividade. Chegou a citar, inclusive, a questão do lixo. Aliás, o seu opositor ontem citou essa questão ontem, abre aspas, palavras dele, né, que o Severiano, enquanto candidato, odiava determinada empresa e depois passou a ficar apaixonado por ela. O senhor mudou de ideia? Como é que é isso?
Simples também. A empresa é a mesma.
O senhor criticou?
Sim, em alto e bom tom.
Da tribuna era da Câmara, aqui em entrevista, a mesma empresa?
Sim. Por quê?
Ela ficou boa de uma hora para outra? Nada contra, prefeito.
Eu acho que
dá uma oportunidade do senhor de responder essa questão.
Sim. Claro, claro. Eu até gosto que você me dá a oportunidade. Uma fase, outra fase. Enquanto vereador, essa empresa tinha o recebimento bem maior. E o serviço não era contento. Ao entrar no governo, eu já falei isso aqui.
Tinha uma coisa errada, então. Que é difícil uma empresa fazer um serviço alto, baixar o custo e manter a qualidade.
A não ser que o gestor cobra. Eu cobrei. Eu disse para eles, olha, eu preciso salvar a Natividade. Com a empresa Projan, com a empresa do lixo hospitalar, com o aluguel do ganha-tempo, com os próprios salários do prefeito, vice-prefeito e secretário que foram cortados, eu fui fazendo cortes. E avisei ao dono da empresa.
Sim.
E eu preciso que vocês nos dêem um desconto. E esse desconto, Vantos, foi de quase 500.000 em um ano, foi 40 mil mensais. Mas como é que ele conseguiu? Não sei. Ele deu e manteve o trabalho. E eu cobro. E nós havemos de dizer, entender e lembrar que quantas vezes a Projan trabalha fora do horário dela? Porque eu cobro. Eu cobro. Porque a Projan, no meu governo, eu não quero saber de outros governos. Ela faz o que eu peço. Porque eu não tenho nenhum compromisso com ela, nem ela comigo, a não ser de trabalho. E ela abriu mão e a cidade, com esse dinheiro, nós também recuperamos a cidade. E a questão de eu ficar revalidando, porque eu tenho esse direito legal. Obviamente que no próximo governo haverá licitação. Então, para as pessoas que insinuam que tem algum problema, faça o seguinte, concorra na licitação. Concorra. Se Deus quiser, estarei lá e vamos concorrer à licitação. Todo mundo tem direito. Eu até fiz uma coisa interessante, Vandos. Ouvi umas conversas também de material, construção. Eu falei, vai em todas as lojas, avisa que vai ter licitação, inclusive as de fora que vier, para que todo mundo participe. Porque eu sou um prefeito que numa licitação de remédio meu, deu 11 concorrentes, na atividade economizou. Então eu fiz a Projão baixar o preço e briguei pela qualidade de serviço. Agora, tem uma coisa que as pessoas esquecem. O prefeito não esquece que ele dorme com isso na cabeça. Passaram nessa empresa, nessa cidade, nossa, duas empresas de lixo. Elas não andavam com seus encargos sociais em dia. Isso gerou despesa. A prefeitura foi, como se fala?
Solidária.
Solidária. E teve que pagar a dívida dessas empresas. A Projan ainda não deixou nada para nós pagarmos. Porque eu só pago a Projan após tudo certado, os encargos sociais de todos os funcionários. Então, cuidado. É muita coisa sem conhecimento que é julgado. Mas se joga ao léu, como a passagem das penas que são julgadas na torre da igreja, joga para o prefeito catar. Aqui não tem. Não tem esse tipo de problema. Se a Projan não me prestasse hoje, eu já tinha acabado com ela. Agora é o seguinte, tem ano que vem, nova licitação. Vamos licitar e eu vou chorar preço mais uma vez, porque eu quero o melhor preço para a atividade, porque a gente está sempre praticando a economicidade do nosso governo.
Prefeito, nosso tempo está praticamente encerrando. Vou citar uma outra situação aqui. No seu primeiro mandato, o senhor acabou, nas suas secretarias, no organograma da sua secretaria, no quadro do secretário, o senhor acabou abrigando muitos ex-colegas vereadores que não foram eleitos. Alguém pode dizer que foi uma maneira de você abrigar o companheiro de partido, etc. e tal. Só para a gente fazer o mesmo dessa vez, os candidatos que porventura não foram eleitos estão com vaga garantida no seu governo também, como exemplo lá de trás?
Mas eu nunca conversei isso.
Mas pode convir que houve.
Houve. Eu não escondo nada. Meu nome é transparente. Deixa eu te dizer. Ciro Barreto, secretário de esporte. Rogério
Dentista. Nada contra ninguém.
Sim. Ambos corresponderam aos cargos, né? Mais alguns candidatos que foram, a oportunidade é dada. Porque eu fico vendo também, Vasco, eu tenho ojeriza a hipocrisia. Tem pessoas que estão dizendo que não tem loteamento. Eu literalmente não tive. As coisas aconteceram de forma natural. Piscina, meu grande secretário, tudo foi acontecendo de forma natural. Agora não venha dizer, candidatos, que quem está em seu redor não está pensando em lotear sua prefeitura. O povo não é bobo. Agora a verdade é uma. Se você tem as pessoas que te acompanham, te ajudam, acreditam em você, lutam por você, é quase que natural que você lembre das pessoas até pelo grau de confiança. Agora eu tenho pessoas que coloquei e mandei embora, porque não corresponderam à confiança do prefeito. Isso ninguém conta. Diga para as pessoas que eu demiti, que não corresponderam. Nada contra eles, não funcionou. O governo é assim, meus irmãos. A gente, direção de escola, tem que ser a pessoa que você confia. Ela é a diretora de uma escola. Nada mais natural.
Okay.
Se o Vans pode colocar alguém dentro dessa empresa dele aqui, ele tem que confiar nela. Confiar nela, mesmo porque ela está tomando conta da empresa dele. Eu creio que isso é uma coisa natural, que estão tentando manchar a nossa imagem em relação a isso, mas não tem problema. É por isso que é bom de casa em casa. Quando as perguntas vêm, a gente faz a resposta.
Ok, o senhor citou o nome, inclusive, do Piscina, que é o atual presidente do seu partido, PROS, né? Ele encomendou uma pesquisa eleitoral e registrou essa pesquisa eleitoral. O senhor tem conhecimento disso, evidentemente.
Sim.
O senhor pretende tornar pública essa pesquisa?
Nós pretendemos.
Aliás, está com previsão de divulgação amanhã, né?
Isso, pretendemos. Eu falo uma coisa com você, Vans.
Teve uma pesquisa que foi registrada, eu até liguei lá, tem um minuto só de tolerância, prefeito, liguei até, não foi, foi registrada, mas não foi divulgada. O senhor vai registrar do senhor, seja qual for o resultado?
Vamos divulgar. Eu digo uma coisa para as pessoas, o seguinte, Vans. O guerreiro, o lutador, ele luta até o final. Eu digo para as pessoas que eu tenho preocupação com a gente que preocupa tanto com pesquisa, porque é o seguinte, Quando é pesquisa boa, pode ser que o candidato relaxe, pô, já ganhei. E quando ela é ruim, é, ah, meu Deus do céu, abaixa a cabeça, não vai à luta. Eu não me preocupo. Eu trabalho até o último instante para pedir o voto. Porque voto é feito para pedir. E cabeça de povo pode mudar de uma hora para outra. A pesquisa, ela te norteia um pouco. Mas é o voto que te coloca como prefeito.
Mas pode convir que, de certa maneira, acaba influenciando o voto de algumas pessoas, prefeito.
Sim, infelizmente. É. Né? Porque as pessoas deveriam... Eu ouvi mais seus candidatos. Pergunta a história do candidato.
Ok. Ok. Bem, terminou o nosso tempo, candidato. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? Tem mais 30 segundinhos para o senhor se despedir, por favor.
A minha despedida é essa, meus irmãos. Transparência, honestidade e seriedade. Foi o que eu pratiquei. Porque até meus adversários políticos falavam muito nas câmaras que corrupto Severiano é. E não sou. O que eu quero para você, meu irmão, é uma cidade melhor, com essa educação brilhante, com essa saúde brilhante, com essas obras. Creio que nós vamos fazer essas galerias, creio que nós vamos fazer tudo, se Deus quiser. Mas sem promessas vãs. Mas eu quero dizer, meu irmão, muito obrigado por ter nos escutado aqui. Eu quero uma natividade melhor, acredito ser o melhor para a natividade pela continuidade, para não quebrar um trabalho tão bem feito, não desmantelá-lo e nem atrasar essa cidade. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte, folha atrasada nunca mais, superfaturamento nunca mais. Eu mando um forte abraço para cada um de vocês, que Deus abençoe. Domingo, 90, se Deus quiser, na cabeça e no coração. Forte abraço e um forte abraço ao meu vice-prefeito. E forte abraço a todos os meus candidatos vereadores que estão me ajudando nessa luta, a todos esses guerreiros. E um forte abraço a cada família de natividade. Um beijo no coração, saúde e paz.
Ok, muito obrigado, candidato, pela sua presença. E com isso nós encerramos a nossa segunda série de entrevista com os candidatos a prefeito de natividade. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Desejo a todos um bom voto, né, no próximo domingo, que se escolha, na verdade, o que for de acordo com a sua consciência. Aquele abraço e até domingo na apuração das eleições. Até já.
Eleições 2020 aqui pela Natividade FM. No rádio, na internet e redes sociais, a maior cobertura jornalística. Apoio Ricardo Móveis e Eletrodomésticos, Casa do Fazendeiro, a Casa do Produtor Rural, Madecon, Madeiras e Materiais de Construção, Digital Net, sua internet banda larga, Supermercados Fluminense, sempre pertinho de você, Bar, Restaurante Choperia Ticabi, Casa São Geraldo de Nati, Atividade, Drogarias Pop Farma, Pacheco Pneus, Peças e Acessórios, Café Luana e Jornal Noroeste Agora.